is an SBS radio podcast.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Chegando com as notícias do futebol brasileiro, especialmente neste sábado, daqui do Brasil, para falar inclusive da primeira vitória do Brasil nos dois amistosos que a seleção brasileira vai realizar antes de definir o grupo que vai disputar a Copa do Mundo e já deixando o técnico Tite com um formato aí dos 23 jogadores que ele pretende levar ao Mundial. O Brasil jogou exatamente na Rússia, em Moscou, no estádio que será o estádio Luzhniki, o estádio da abertura e do encerramento da Copa do Mundo, e o Brasil enfrentou a seleção da casa, a Rússia, nesta sexta-feira, e venceu por 3-0. Gols do Miranda, do Coutinho, do Felipe Coutinho e também do volante Paulinho. Todos os gols foram no segundo tempo. No começo do jogo, no primeiro tempo, o Brasil teve um pouco mais de posse de bola, mas os russos fizeram uma marcação na saída de bola do Brasil que atrapalhou um pouco e criaram algumas chances de gols assim, bem perigosas. A melhor chance foi uma que o Miranchuk recebeu do Smolov e quase na pequena área mandou a bola por cima. Aí no segundo tempo, parece que o Brasil perdeu um pouco a ansiedade e jogou num outro ritmo. E aí, em 20 minutos, o Brasil já decidiu a partida. O Miranda fez um gol num rebote, numa cabeçada do zagueiro Thiago Silva. Depois, o Felipe Coutinho bateu um pênalti que foi sofrido pelo Paulinho. E depois, o próprio Paulinho, de cabeça, completou com um cruzamento, isso já aos 21 minutos do segundo tempo, com o cruzamento do William, lá do lado direito. O técnico Tite mexeu razoavelmente, colocou quase 5 jogadores, mas não trocou muito o esquema que ele utilizou. O técnico Tite colocou em campo o goleiro Alisson, o lateral direito Daniel Alves, os zagueiros Thiago Silva e Miranda, lateral esquerdo Marcelo. Para o meio de campo ele escalou o Casemiro, o William, Paulinho, Felipe Coutinho e o Douglas Costa, jogando um pouco mais para a esquerda, no que seria a posição do Neymar. Ah, o Neymar, que não participou do jogo. E lá na frente jogou Gabriel Jesus, que teve muito poucas oportunidades na partida, né? O Daniel Alves foi substituído pelo Fagner do Corinthians, depois o Miranda deu a vaga para o Jeromel, quando o jogo já estava decidido, 3-0. O meia William, bem no finzinho, foi trocado pelo Tyson. O Paulinho foi substituído pelo Renato Augusto. O Felipe Coutinho pelo Fred. E o Gabriel Jesus também pelo Roberto Firmino. Ou seja, depois que já estava 2-0, já com 2-0, o Tite começou a fazer as modificações. Com 3-0, colocou essa turma. Dos jogadores mais surpreendentes que o Tite levou para essa partida, o centroavante William José não entrou. Aliás, o William José, de manhã, sequer ia para o banco de reserva, ia ficar fora. Depois o Tite mudou de ideia e deixou de fora da reserva o goleiro Neto e colocou e chamou o William José, mas que não entrou, não jogou. A esperança do próprio William José é de que ele tenha uma chance de mostrar serviço lá no ataque na partida agora dessa próxima terça-feira, dia 27, quando o Brasil vai enfrentar a Alemanha. O primeiro encontro entre os dois times desde aquela goleada humilhante da Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil perdeu por 7-1, que virou sinônimo de desastre. Quando uma coisa dá muito errada aqui no Brasil, a gente já fala, nossa, foi maior 7-1, virou sinônimo de desgraça. Um outro jogador que o Tite não aproveitou, até eu tinha curiosidade, é o lateral Smiley, que é atleta que joga no Shakhtar Donetsk na Ucrânia desde 2013, passou por times de Portugal, aqui no Brasil só jogou em time pequeno, a gente nem sabe, assim, nem lembra dele. Ele jogou no Desportivo Brasil, jogou no time do São Bento, e foi vetado uma vez quando era jovem na base do São Paulo. Tentou jogar na base, na escolinha de futebol de São Paulo, entrar como júnior e não conseguiu não. Como juvenil, perdão. Não conseguiu não. E o Smiley tem uma história engraçada, porque o nome dele, Smiley, se escreve com I-S-M-A-I-L-Y. Smiley. Assim como escreveu o homem do cartório. Na verdade, o pai dele, o pai do Smiley, que foi jogador, inclusive, gostava muito de ver filme na televisão de tarde e viu um filme, senhoras e senhores, salvo engano, que é australiano o filme, chamado Smiley, que é um filme de 1956 com as aventuras de um menino. Ele virou para a mulher que estava grávida e falou: se for menino, vai chamar Smiley. E naquela época eles não fizeram exame para saber qual era, não tinha esse recurso, né? Ou não quiseram fazer o exame para saber se ia ser menino ou menina. Como nasceu, foi Smiley. O pai foi todo orgulhoso lá pro Cartola e meteu o nome Smiley. O problema é que o Smiley não foi escrito em inglês, foi do jeito que o cara do Cartola entendeu. Então virou Smiley. E muita gente aqui está chamando ele de Smiley. E não é Smiley mesmo. Mas enfim, nem entrou em campo. Ele foi convocado no lugar do Alexandro, porque o Felipe Luiz sofreu uma fratura, o jogador do Atlético de Madrid, vai ficar fora até maio. Para o lugar dele, o técnico Tite chamou o Alexandre. O Alexandre se apresentou com uma lesão na coxa, foi cortado e aí chamaram o Smiley. Está lá na reserva do Ricardo. Perdão, tá lá na reserva do Marcelo, lateral esquerdo da seleção, e vamos ver se ele vai poder ter uma chancezinha de mostrar um, né? Vamos deixar esse menino sorrir, literalmente, né? Quem viu o jogo, e quem for ver os lances na internet, onde vocês acharem legal, reparem que a seleção jogou com um uniforme de cor azul, tonalidade igual ao azul da seleção brasileira de 1958, primeira campeã mundial do Brasil. Primeira vez que o Brasil ganhou um título mundial foi na Suécia, na Copa de 58, e o Brasil jogava de azul. E o tom de azul que a fabricante, fornecedora de material da seleção brasileira, adotou para a Copa do Mundo é esse tom de 58 que o Brasil estreou neste jogo contra a Rússia. Já contra a Alemanha, na terça-feira, o time do Brasil vai jogar com a camisa amarela, que tem o mesmo tom de amarelo que foi utilizado pela seleção brasileira em 1970, quando a seleção foi tricampeã mundial no México. São os detalhezinhos da partida. E outro detalhe, só para contar, o Tite, no intervalo do jogo aqui no Brasil, o Tite estava quase onipresente. Por quê? Virou um garoto propaganda de primeira. Ele é garoto propaganda de um banco que é patrocinador oficial da seleção, e a peça publicitária, o filme publicitário que está passando, ele faz eles pegam trechos dos discursos do Tite, das preleções que o Tite dá para os times dele, de entrevistas que o Tite deu coletivos, e criaram um discurso para a nação brasileira, que é um discurso muito curioso. E aí já está lá, inclusive é muito acessado na internet e tudo mais. Depois, ele já é garoto propaganda de uma empresa coreana que produz eletrodomésticos, especialmente televisão, de um laboratório médico aqui do Brasil e também de uma faculdade que já desde 2017 vem bancando aí o Tite. O homem é um garoto, está ganhando dinheiro para ser treinador, não só salário da CBF, como dinheiro de patrocinadoras. Nesse meio de semana, a CBF sorteou e definiu os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. Vão jogar Atlético Paranaense contra o São Paulo, o Náutico de Pernambuco contra a Ponte Preta de São Paulo, o Avaí de Santa Catarina contra o Goiás, o Internacional de Porto Alegre contra o Vitória da Bahia, o Atlético Mineiro vai encarar o Ferroviário do Ceará. Os cinco times que saírem vencedores nessa disputa da quarta fase passam para as oitavas de final. E aí vão se unir a Palmeiras, Corinthians, Santos, Vasco, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Chapecoense, além do América Mineiro, campeão da Série B, e do Luverdense, que foi campeão da Copa Verde do ano passado. Aí nós teremos, então, as oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda vai ter jogo esse ano, nós vamos ter jogo até cansar, vai ter jogo de montão. Na Libertadores da América, já nessa semana que vem agora, nós vamos ter também partidas. Na terça-feira, o time do Palmeiras, no dia agora, dia 3, vai jogar em casa contra o Alianza de Lima, do Peru. A partida vale pelo grupo H, só teve um jogo até agora desse grupo, já nós vamos ter a segunda rodada, e o Palmeiras lidera com 3 pontos. Jogando em casa, pode abrir aí a vantagem, vai ter 6 pontos, E aí o segundo colocado, que é o Boca Juniors, precisa se virar em casa também contra o Junior Barranquilla da Colômbia. Essa é a rodada para o grupo H. No grupo A, onde está o Grêmio nessa quarta-feira vai enfrentar o Monagas. Precisa ganhar, porque o Cerro Porteño tem 6 pontos depois de 2 jogos. E o Grêmio tem apenas 1 ponto. Então, para o Grêmio, interessa vencer para ficar 4 pontos, 2 pontinhos atrás do líder, para não deixar afastar muito e não ter que ficar brigando com o Defensor do Uruguai e o próprio Monagas da Venezuela por uma vaguinha para a próxima fase. No grupo E, onde estão o Vasco e o Cruzeiro, teremos 2 jogos, teremos 1 jogo, aliás, o clássico, né? Que é o jogo entre os 2 times brasileiros. Cruzeiro e Vasco vão jogar em Minas Gerais na quarta-feira, nessa quarta-feira, dia 4. Os 2 times não têm ponto nenhum, perderam cada um perdeu o seu primeiro jogo. O Grêmio foi derrotado pelo Racing na Argentina por 4-2 e o Vasco perdeu em casa para a Universidade do Chile por 1-0. Na Universidade do Chile e o Racing vão jogar entre si nessa terça-feira e na quarta os brasileiros. Não podem pensar se querem empatar, tem que ganhar e ir para cima se não quiserem complicação. E na quarta-feira também o Grêmio vai enfrentar o Monagas, como eu já disse, vai buscando aí a sua melhor posição dentro do grupo. E agora, já nesse final de semana e metade de semana que vem, nós vamos começar a definir situações mais importantes nos campeonatos estaduais. Nesse domingo no Rio de Janeiro, o Fluminense vai jogar contra o Botafogo no Maracanã e vale a disputa da Taça Rio. Taça Rio é o segundo turno do Campeonato Carioca. Então, o Fluminense e o Botafogo brigam para ver quem vai ser o campeão da Taça Rio. Ganha a taça, ganha tudo. Agora, para decidir o campeonato, aí vão ter que jogar ainda as semifinais, vai ter Flamengo e ainda mais algum time que vai ser definido para você ter as semifinais de Carioca, que serão jogadas no meio da semana que vem, na quarta e na quinta. Aí a gente vai ver quem vai jogar. No Campeonato Paulista, as semifinais estão definidas. De um lado vão jogar Santos e Palmeiras, segundo jogo já no meio de semana, primeiro jogo nesse sábado. No domingo nós teremos o São Paulo contra o Corinthians e é o jogo de volta também no meio de semana. Lá em Minas Gerais tudo caminha para ter uma final Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro ganhou seu primeiro jogo da semifinal contra o Tupi por 1-0 e o Atlético Mineiro derrotou o América de Minas por 2-0. Jogos de volta nesse domingo, Cruzeiro e Tupi, América Mineiro e Atlético, aí definindo aí, sendo que os 2 times, Cruzeiro e Atlético, chegam com a vantagem do empate, né? No Rio Grande do Sul, o Grêmio já está numa das semifinais e vai jogar nesse domingo contra o Avenida. O Grêmio eliminou o Atlético, o Internacional de Porto Alegre, ganhou o primeiro jogo por 3-0, perdeu o jogo de volta por 2-0, faturou no saldo de gols, né? E lá no Paraná, as semifinais também serão domingo, entre Paraná e Londrina num jogo, Atlético Paranaense e Maringá no outro. O detalhe é que o Coritiba, time tradicionalíssimo, não está disputando mais nada, foi eliminado. E uma novidade lá em Pernambuco, pela primeira vez em sua história, tem 98 anos de história, o time do Central da cidade de Caruaru, que fica no agreste pernambucano, conseguiu uma vaga para a final do torneio estadual e está paradinho esperando. Ele eliminou o Sport Recife, agora está esperando para ver quem é que ele vai encarar mais na frente agora, né? O Náutico ou o Salgueiro, que são os outros 2 times que vão disputar a semifinal. Essa é uma curiosidade bacana, você ter aí o Central de Caruaru no seu momento épico. A cidade lá do Agreste, aquilo é um calor danado. E, aliás, vou contar uma história para vocês rápida sobre Caruaru, porque um volante do Palmeiras, que se chamava Tony, era um jogador pernambucano que veio jogar no Palmeiras, estava indo muito bem, ganhou um bom dinheiro com seus primeiros contratos, construiu uma casa bacana em Caruaru e decidiu que ia ter uma piscina. Piscina top. Problema, ele enchia a piscina, ele contratava caminhões pipa para colocar água na piscina, ele enchia a piscina na manhã do dia. Na outra manhã a água estava pela metade ou menos da metade, porque evaporava com o calor que é lá em Caruaru. Ou seja, o cara teve que abandonar a piscina porque a despesa era monstro. Ele só esqueceu de contar que o Rei Sol manda lá em Caruaru. Bom, eram essas notícias que eu tinha para vocês. Volto semana que vem com mais informações. São Paulo, PSBS, Luciano Borges.
SBS. 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 SBS Rádio.